por Santa Cecília, Peizinho da Vila. E agora temos Eduardo Pereira com notícias.
Obrigado, Flor Bela, pela informação. Quero lembrar que são 7 horas na emblemática cidade de Kingston, Ontário, Canadá, 11 horas em Portugal Continental e na Ilha da Madeira, menos uma hora nos Açores. Na vossa companhia, Eduardo e Flor Bela Pereira, como sempre, ao domingo, das 6 horas da tarde até às 8 horas da noite, levamos para o ar o programa Rádio Atlantis, com transmissão dos estudos da CFRC da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet pode-nos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia, até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. E antes das notícias, a Flor Bela vai-nos trazer o boletim meteorológico com previsão do tempo. Até à próxima quarta-feira.
Hoje, um começo dia de sol a brilhar e com uma temperatura de 8 graus Celsius, com previsões de alguns chuveiros, sendo 1 grau Celsius pela noite. Segunda-feira, mais um dia iluminado pelo sol, sendo uma temperatura de 6 graus Celsius durante o dia e 5 graus Celsius pela noite. Terça-feira, um dia nublado, acompanhado por chuvas leves, sendo uma temperatura razoável de 16 graus Celsius durante o dia e 14 graus Celsius pela noite. Quarta-feira, o sol volta para iluminar o dia, sendo uma temperatura bastante elevada para esta época do ano, atingindo os 21 graus Celsius durante o dia e 14 graus Celsius pela noite fora.
Obrigada, Flor Bela, pela informação e vamos então às notícias de Portugal e do mundo. Do Vaticano quer mais liderança feminina na Igreja, mas deixou de fora a entrada das mulheres no clero. O encontro de líderes católicos mundiais no Vaticano para definir o futuro da Igreja durou um mês. Na última década, o Papa chegou a nomear duas comissões para estudar a possibilidade do ordenamento das mulheres para o sacerdócio, mas o documento final deixou de fora essa hipótese. O Sinodo, que reuniu cardeais, bispos e católicos de mais de 110 países, também não abordou a inclusão da comunidade no seio da Igreja. Os defensores do maior papel feminino da comunidade católica confessam-se desiludidos. China condena a venda de mísseis dos Estados Unidos a Taiwan. A China condenou a venda a Taiwan de sistemas de mísseis norte-americanos, denunciando uma ação que prejudica seriamente as relações com os Estados Unidos e põe em perigo a paz na região. A venda de sistemas de mísseis terra-ar a Taiwan viola seriamente a soberania e os interesses de segurança na China, prejudica seriamente as relações sino-americanas e põe em perigo a paz e a estabilidade no estreito, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado divulgado no sábado à noite. Finanças no programa permite que imigrantes transfiram histórico de crédito. E Quix lançou um novo programa para facilitar a vida aos imigrantes. A iniciativa permite que recém-chegados transfiram o histórico de crédito do seu país de origem para o Canadá. Assim que chega ao país, poderá aceder a serviços financeiros mais facilmente. De acordo com a empresa, muitos imigrantes encontram dificuldades ao chegarem ao Canadá, já que serviços como o aluguer de casas ou a obtenção de cartões de crédito requerem histórico de crédito. Este novo programa, chamado Globo Consumer Credit File, visa colmatar essa lacuna. Eleições nos Estados Unidos da América. A maioria dos canadianos querem Kamala Harris na Casa Branca. A maioria dos canadianos votaria em Kamala Harris se pudesse participar nas eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. A conclusão é de uma nova sondagem da Liger. O inquérito indica que 64% dos inquiridos apoiaram a vice-presidente Harris, enquanto apenas 21% escolheram o ex-presidente Donald Trump. 15% estão decididos. Canadá, Associação Cultural do Minho de Toronto, comemora 47 anos. Noite de 18 de outubro de 2024 foi especial para a Associação Cultural do Minho de Toronto, que celebrou 47 anos de existência, sendo um dos clubes mais antigos de preservação das tradições portuguesas. Judite Lopes, a primeira mulher presidente da associação, manifestou a sua alegria em representar o Minho. São quase 50 anos de luta desta comunidade tão forte, e o que nos encoraja é ver que cada ano cresce ainda mais a participação do público jovem. Assim nós, os mais velhos, vamos cedendo lugar a esta geração e transmitindo a responsabilidade de manter vivos os nossos costumes e a nossa língua, disse a presidente. Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte de jovem recruta nos Açores. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte de um jovem recruta no campo militar de São Gonçalo, em Ponta Delgada, nos Açores. Numa nota divulgada na página da Presidência da República, é referido que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu com tristeza, a consternação, a notícia do falecimento de um jovem recruta militar. No mesmo comunicado, é adiantado que o Presidente da República já apresentou pessoalmente os sentidos pêsamos à família e amigos. Nova escola básica e integrada na Lagoa dos Açores vai custar mais de 11 milhões de euros. A nova escola básica e integrada na Lagoa nos Açores, cujo estudo prévio para o projeto foi apresentado, e vai custar mais de 11 mil milhões de euros e terá capacidade para acolher 240 alunos. Este é um grande investimento, mais de 11 milhões de euros, que deve ser rentabilizado e colocado à disposição de toda a comunidade, afirmou a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores, Berta Cabral, citada em comunicado de imprensa. Berta Cabral diz que PSD Açores vai ganhar eleições autárquicas. A antiga presidente do PSD Açores, Berta Cabral, considerou que as eleições autárquicas de 2025 são o grande desafio do partido e assumiu que os sociais-democratas irão vencê-las, na linha das três vitórias eleitorais alcançadas este ano. Berta Cabral sublinhou, no segundo dia do 26º Congresso Regional do PSD Açores, em Ponta Delgada, que este ano o partido, liderado nos Açores por José Manuel Bolieiro, ganhou tudo o que havia para ganhar. Para terminar, Feira de Vinhos Wine in Açores regressa à Ilha de São Miguel. A Feira de Vinhos Wine in Açores regressa à Ilha de São Miguel, nos Açores, de 1 a 3 de novembro, revelou a organização. De acordo com uma nota de imprensa, o evento terá lugar no Parque de Exposições de São Miguel, situado na Associação Agrícola de São Miguel, no concelho da Ribeira Grande. O Wine Açores é uma feira dedicada à promoção de vinhos e produtos gourmet, onde produtores regionais e nacionais apresentam os seus produtos para degustação. Segundo a organização, em 2023, o evento recebeu uma afluência superior a 20 mil visitantes e contou com a participação de mais de 200 exposições, estabelecendo-se como um marco significativo na agenda de eventos da região. É tudo em notícias. Regressamos à música.
Nunca mais, nunca mais me pergunte se eu te amo. Nunca mais me perguntes de quem sou. É tão grande o amor que a ti dedico, que te suplico, não duvides nunca mais. Nunca mais, nunca mais a um crente tu perguntes se ele crê em sua religião. Sou devoto, praticante e acredito. Ser bonito, ter amor no coração. Nunca mais me perguntes se é a ti que eu quero, pois se tudo que espero é viver junto de ti. Nunca mais me perguntes se te amo, querida, se tu és minha vida, se por ti foi que um dia eu nasci. Nunca mais me perguntes se é a ti que eu quero, pois se tudo que espero é viver junto de ti. Nunca mais me perguntes se te amo, querida, se tu és minha vida, se por ti que um dia eu nasci.
Quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Uma das santas do céu foi Maria Madalena. Desse amor que nos encanta, até Cristo padeceu para poder tornar santa. Quem por amor se perdeu, Jesus só nos quis mostrar que o amor não se condena. Jesus só nos quis mostrar que o amor não se condena. Por isso quem sabe amar, não chore, não tenha pena. Por isso quem sabe amar, não chore, não tenha pena. A Virgem Nossa Senhora, quando o amor conheceu, a Virgem Nossa Senhora, quando o amor conheceu, fez da maior pecadora uma das santas do céu. Fez da maior pecadora uma das santas do céu. E de tanta que pecou, da maior à mais pequena, e de tanta que pecou, da maior à mais pequena, vai aquela que mais amou.
Vamos ouvir Lucília do Carmo com o tema Maria Madalena. E antes, Nilton César, Nunca Mais. E agora temos Eduardo Pereira falando do falecimento do Marco Polo.
Obrigada, Flor Bela. E, portanto, quero lembrar que morreu Marco Polo, o cantor dos corações. Morreu Marco Polo aos 79 anos, na madrugada da última quinta-feira, dia 24 de outubro, após perder a luta contra o cancro no fígado e pulmão, lembrando o cantor português numa galeria com imagens únicas, onde relembramos algumas das suas marcantes ao longo da sua carreira. A chuva não travou os fãs de diferentes faixas éticas que decidiram participar nas cerimónias fúnebres para homenagear os mais de 50 anos do músico e memórias. Marco Polo, pela primeira vez que cantou em público, foi ainda criança, aos 11 anos, em cima de uma cadeira, num casamento. Esta quinta-feira, mais de 60 anos depois, Marco Polo é e continuará a ser, muito provavelmente, o nome mais reconhecido da música em Portugal, a seguir a Amália Rodrigues. Vendeu mais de 5 milhões de discos e é o único artista português a receber um galardão de diamante por vendas superiores a 1 milhão de cópias por um único disco. Nascido João Simão da Silva, era o seu nome, a 21 de janeiro de 1945, em Mourão, no Alentejo, viveu uma infância humilde e itinerante por causa do pai, que era um fiscal das finanças e que recebia colocações em vários pontos do país. Foi já em Alenquer, inspirado pelos filmes de José Lito, cantor espanhol, que alcançou a fama em criança, que via através da frincha da porta do cinema local e ainda como João Simão, que começou a cantar nas festas da aldeia. Recebeu como primeiro cachê 50 escudos e um garrafão de vinho. Na vontade de seguir a música, contrariou o pai, que nunca aceitou a sua opção e nunca assistiu a um concerto até morrer. Teve, no entanto, na mãe o seu grande suporte. Fique em paz, Marco Polo.
Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza. Que em nada são iguais.
na paz desse olhar. Cure-me as feridas e a dor me faz suportar. E as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos me ajuda a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tirias do meu coração. Aqueles que eu fiz sofrer.
Ora, eu quero lembrar que depois deste tema a Flor Bela vai nos falar do dia do Halloween. Portanto, esteja atento.
Corpo na dor, alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida. Sobre mim, suas mãos, aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Grande é a posição a pedir misericórdia ou perdão, a cura do corpo e para a alma, a salvação. Necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, minha vida.
acabamos de ouvir a grande voz de Marco Paulo com o lindo tema Nossa Senhora. E antes, também, Marco Paulo, Eu Tenho Dois Amores.
Exatamente, Flor Bela. Portanto, quero lembrar que são 7 horas 25 minutos e 52 segundos no relógio desta estação. Se vai conduzir a sua viatura e a sintonizar o nosso programa, conduza com precaução. Mais vale perder um minuto na vida do que a vida no minuto. Se beber, não conduza. Se conduzir, não beba. Uma mensagem do programa Rádio Atlantis, com transmissão dos estúdios da CFRC da Universidade de Queens, em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia, até às 20 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. E agora a Flor Bela vai-nos falar do dia do Halloween.
O Dia das Bruxas, ou Dia de Halloween, é celebrado anualmente na noite de 31 de outubro. Neste dia, as crianças mascaram-se com visuais assustadores e procuram as ruas em grupo, batendo de porta em porta a pedir doces às pessoas. Quando a porta abre, devem dizer doçura ou travessura. Se as pessoas não lhes derem doces, as crianças têm permissão para fazer uma travessura. O Dia das Bruxas é uma celebração paga que surgiu há mais de dois mil anos. Teve origem como o povo celta, que festejava no seu calendário o fim de verão, o início do ano novo e as boas colheitas do ano. A comemoração original chamava-se Samhain, que significa fim de verão. Anos depois, no Reino Unido, a data passou a marcar o Dia de Todos os Santos, daí ter surgido o nome Halloween, pois este resulta da junção dos termos Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera. Portugal não tem uma tradição tão forte neste dia como o Canadá e os Estados Unidos e o Reino Unido, mas também se celebra o Halloween, sobretudo pelas crianças e jovens que saem às ruas para fazerem travessuras. Uma mensagem de alerta para todas as crianças que se aventuram às ruas da cidade, vestidos com os seus lindos e assustadores trajes de Halloween, para se divertirem, mas fazendo-lo com todo o cuidado e segurança. Happy Halloween!
estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua. Sem levar uma prenda tua. Sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua. Menina, estás à janela. Ocasiões. Gosto muito dos teus olhos, mas ainda mais dos meus. Se não foram os meus olhos, como iria ver os teus?
Vamos ouvir Tabu com o tema Menina, Estás à Janela. E antes, Cristina Araújo, O Tempo Apagou. E agora temos Eduardo Pereira com Desportos.
Exatamente, Flor Bela. Vamos então ao desporto, mas quero-te dizer que eu vi-te sempre à porta e não à janela.
Está bem.
Então vamos ao desporto. Na nova vitória do Sporting na Liga dos Campeões. Vamos falar da Liga dos Campeões em primeiro lugar. Em que a gente na Áustria, Nuno Santos aos 23 minutos e o sueco Vitor Jokers aos 53 minutos marcaram os tentos dos Leões. O Sporting somou esta terça-feira o segundo triunfo e manteve a invencibilidade da Liga dos Campeões em futebol. O campeão português em título venceu fora o Sturm Graz por 2-0 na terceira jornada da fase da Liga. A formação leonina começou com um triunfo por 2-0 na recepção aos franceses do Lille e depois empatou 1-1 no reduto do Nederlandes do PSV da Eindhoven, passou a somar 7 pontos. Liga dos Campeões, Benfica sofre primeira derrota. O Benfica sofreu esta quarta-feira a primeira derrota da edição 2024-2025 da Liga dos Campeões em futebol. Os encarnados perderam por 3-1 na recepção ao Feyenoord em encontro da terceira jornada da fase da Liga. O japonês Yasu Ued aos 12 minutos e Anthony Milambo aos 33 e mais 90 mais 2 apontaram os golos dos neerlandeses. O turco Kerem marcou aos 66 minutos o golo da formação lusa. O Benfica começou a prova com 2 triunfos, 2-1 no reduto do Estrela Vermelha e 4-0 na recepção ao Atlético de Madrid. Mantém-se com 6 pontos. Os mesmos pontos soma o Feyenoord, que na ronda anterior tinha vencido fora a Girona por 3-2. Sporting de Braga. O Sporting Braga sofreu esta terça-feira a segunda derrota da Liga Europa em futebol. O clube minhoto perdeu em casa com o Bode Glimt por 2-1 com um golo na última jogada do encontro da terceira jornada da fase da Liga. O conjunto de Carlos Carvalhal, que tinha vencido em casa o Maccabi de Tel Aviv por 2-1 e perdido fora o Olympiacos por 3-0, mantém-se com 3 pontos. A terceira vez foi de vez. O Futebol Clube Porto alcançou a primeira vitória na Liga Europa frente ao Hoffenheim, um jogo que dificilmente será recordado no fim da temporada. A exibição dos esportistas foi cinzenta, sem chama, mas com fogachos e uma eficácia tremenda. Thiago Jaló e Samu, quem mais, foram os autores dos golos que permitiram os azuis e brancos respirar um pouco melhor. O Vitória de Guimarães ganha na Europa e entra para a história do futebol português. O Vitória de Guimarães conquistou o 8º triunfo consecutivo das provas da UEFA ao vencer o Durgan da Suécia por 2-1 numa partida emotiva referente à segunda jornada da fase da Liga Conferência de Futebol. E agora vamos falar, portanto, da Liga Portuguesa, da Primeira Liga Portuguesa. Sporting soma 9ª vitória seguida na Primeira Liga ao vencer por 3-0 em Famalicão. O Sporting manteve o registro perfeito na Primeira Liga Portuguesa de Futebol, somando a 9ª vitória em 9 jornadas na visita ao Famalicão por 3-0, pressionando os rivais. Golos do inevitável sueco Victor Jokers, que chegou aos 12 golos só na Primeira Liga, aos 57 minutos de Giovanni Kind, uma recarga bem sucedida aos 63, e Gonçalo Inácio, aos 86, garantiram um registro perfeito de 27 pontos em 27 possíveis. A nova vitória seguida dos comandos de Ruben Amorim no campeonato traduz o resto do domínio que tem deixado bem impresso no campeonato. Sporting de Braga regressou aos triunfos e afastou alguns sinais da crise ao bater um inofensivo Farense por 2-0. Na 9ª jornada da Primeira Liga, os minhotos tinham apenas uma vitória nas últimas 4 partidas diante do 1º de dezembro no terceiro escalão da Taça de Portugal, num sofrido 2-1 e 3 derrotas nas últimas 2-4, das quais na quarta-feira em casa com o Bodø Glimt para a Liga Europa. Mão cheia na Luz, Turco Kerem, a Turkoglu, marcou 3 golos na goleada do Benfica na recepção ao Rio Ave por 5-0 em jogo na 9ª jornada da Primeira Liga. A Turkoglu assinou um hat-trick na primeira parte do encontro aos 12, 16 e 45 mais 2 minutos, enquanto Durepi aos 79 e Doni aos 81 deram contornos da goleada ao 4º triunfo seguido dos encarnados, mantendo o pleno de vitórias no campeonato do treinador Bruno Lage. E vamos vos dar resultados da jornada 9. Casa Pia 1, Nacional 0, Santa Clara 2, Gil Vicente 1, Estoril 4, Arouca 1, Boa Vista 0, Moreirense 2, Famalicão 0, Sporting 3, Braga 2, Farense 0, Benfica 5, Rio Ave 0. O Vitória de Guimarães estava a ganhar por 1-0 ao Estrela da Amadora. AVS Futebol Porto joga-se amanhã. A 10ª jornada são os seguintes jogos: Sporting Estrela da Amadora, Rio Ave, Casa Pia, Farense, Benfica, Gil Vicente, Boa Vista, AVS, Famalicão, Arouca, Braga, Vitória Sport Clube, Moreirense, Porto Estoril, Nacional, Santa Clara. É tudo em desporto, regressamos novamente à música.
Esta é a mulher chorona, chora como uma sanfona. para sem parar. Mulher chorou, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorou, chega de chorar. Depois se arrepende e chora. Esta é a mulher chorona, chora como uma sanfona. Arruma as malas, diz que vai embora. Pouco depois se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorou, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade.
Quero lembrar que depois deste tema a Florbela vai nos falar do dia de todos os santos, 1 de novembro, portanto esteja atento.
Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorou, chega de chorar.
Ora, é claro, Florbela, que acabamos de ouvir e, portanto, é Marante com o tema Mulher Chorona. Tu não choras muito, pois não, Florbela? Tu só choras em três ocasiões.
Está bem, está.
Okay. É no dia dos teus, perto dos teus anos, é no dia de Natal, é perto do Natal e perto da Páscoa,
tá,
não
bem,
é?
Está bem.
É quando as lágrimas aparecem um bocadinho. Uhum. Mas não importa. Portanto, agora a Florbela vai-nos falar do dia de todos os santos.
O Dia de Todos os Santos é comemorado anualmente a 1 de novembro, em honra aos santos conhecidos e desconhecidos, mártires e cristãos, heróicos celebrados ao longo do ano. Neste dia é também celebrado, por antecipação, o Dia dos Fiéis Defuntos, que se celebra a 2 de novembro. A origem da festa remonta ao século II, quando os cristãos começaram a honrar os que tinham sido perseguidos e martirizados por causa da sua fé. Foi o Papa Gregório III que no século VIII dedicou uma capela em Roma a todas as pessoas que tinham vivido uma existência de acordo com o Evangelho e por isso eram considerados santas. Ele também ordenou que a solenidade fosse celebrada a 1 de novembro. Este dia é dedicado a homenagear todos os que já partiram. Por norma, as famílias enfeitam as campas dos seus familiares nos cemitérios e ao longo do dia 1º de novembro visitam os cemitérios para deixar ramos e velas nas lápides. Antes da visita ao cemitério, realizam-se missas nas paróquias e, em seguida, fazem uma procissão até ao cemitério. No dia 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, nos países anglo-saxos, existe a crença de que as almas dos mortos descem à terra, nos locais de nascimento. Por isso, à noite festeja-se o Dia das Bruxas, ou Halloween. O dia 1 de novembro também é conhecido como o Dia de Pão por Deus, uma data muito aguardada pelas crianças que saem às ruas com um saquinho a fim de recolher ofertas como castanhas, nozes, figos e doces. O Dia de Todos os Santos é um feriado nacional. Este dia deixou de ser um feriado nacional em 2013, mas o governo retomou-o em 2016 por acordo com a Santa Fé. Santa Sé.
Muito bem, Florbela, portanto, vamos regressar à música e vamos ouvir Ecos do Povo com a voz de Teresa Lopes, com o tema Ave Maria.
Oh.
lembrar que depois deste tema a Flor Bela vai-nos falar do dia da Dona da Casa, Dona de Casa, que se celebra a 3 de novembro, portanto, toma atenção. Tema Ave Maria. E agora a Flor Bela vai-nos falar dia de Dona de Casa, que é um tema até muito interessante.
O dia de Dona de Casa é comemorado a 13 de novembro. Esta data, conhecida mundialmente como Housewives Day, é celebrada globalmente, tendo subido de popularidade em anos recentes. O dia da Dona de Casa tem como objetivo honrar a mulher por todo o seu esforço em tornar uma casa num lar, num espaço em que uma família possa viver confortavelmente e com amor. A origem do dia da Dona de Casa não é certa. Acredita-se que foi uma dona de casa anónima que criou esta data, não ficando com o crédito como é apanágio de uma dona de casa. A verdade é que a data ganhou contornos mundiais com o passar dos anos e que serve como uma lembrança importante para todos os homens e filhos para apreciarem e mimarem a mulher da casa que tanto faz por eles. Neste dia, leva a dona de casa a jantar fora, oferece-lhe umas massagens ou ida a um spa. Também pode fazer as tarefas dela por um dia para aliviar o trabalho e para ficar a saber o trabalho que dá lidar com uma casa. O objetivo é repetir a iniciativa mais frequentemente e não só uma vez por ano.
Quase saímos à pressa, deixamos roupa para lavar e às vezes louça na mesa, carne para descongelar e feijão para cozer, calças para remendar, tantas coisas para fazer. Vida da mulher, mais horas no dia falta, vê tantas coisas para fazer, fica a cabeça a dar a volta. Vida da mulher, às vezes pouco apreciada, em ouvir alguém
vamos ouvir Emily com o tema A Vida da Mulher.
Exatamente, Flor Bela, não é fácil, não. São 7 horas e 55 minutos no relógio desta estação. Portanto, Rádio Atlantis, a vossa companhia de domingo, o nosso, o vosso, o programa de todos. Portugal, aqui tão perto, com transmissão dos estúdios da CFAC, da Universidade de Queens, em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9, através da internet, podem-nos ouvir em todo o mundo. A vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. Flor Bela, estamos mesmo na reta final do nosso programa.
Sim, muito boa noite a todos vós. Espero que passem uma semana muito alegre, cheia de saúde e paz. E até a semana, se Deus quiserem.
Da minha parte, muito obrigado por nos escolher, por fazer companhia nestas últimas 2 horas. Foi um prazer estar consigo aí desse lado. Desejo-lhe um resto de noite agradável e com muita alegria. E uma semana excelente. Até domingo, se Deus quiser. E vamos terminar com o rancho folclórico, portanto, de Toronto.